Jornal Câmara dos Deputados.
Usina de dessalinização de água pode ter desconto em tarifa de energia.
Parlamentares comentam resultados apresentados na CPI da Petrobras.
Projeto de implementação quer regulamentar mudanças no regime de bens.
Boa noite. Os deputados analisam proposta que torna expressa na lei a possibilidade de casais mudarem o regime de casamento. Atualmente, só quem se casou após a alteração do Código Civil em 2002 tem na lei essa garantia. Ouça a reportagem.
Tramita na Câmara projeto que permite às pessoas que se casaram antes de 2002 alterarem o regime de casamento. Nessa época, estava em vigor o Código Civil de 1916, que não deixava claro se os noivos poderiam ou não mudar de ideia depois de definido o regime, que podia ser de separação, comunhão parcial ou comunhão total de bens. Só quem se casou a partir de 2002, quando entrou em vigor o novo código, passou a ter expressamente o direito de fazer a alteração. A advogada Priscila Morégula explica que a justiça já está concedendo o direito de alteração do regime de casamento, mesmo sem autorização expressa da lei.
A maior parte da doutrina e o STJ também já entendem, né, que deve ser aplicada ao Código Civil de 16 a alteração do regime de bens, ou seja, a mutabilidade do regime de bens. Por quê? Se não for feito isso, estaria infringindo o princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, e como é uma lei mais benéfica, ela poderia retroagir.
O projeto já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator lá foi o deputado Marcos Beltrão, do PMDB de Alagoas. Para ele, não deve haver obstáculos legais se o casal optar por mudar o regime de casamento.
Um homem e a mulher, que é do seu livre-arbítrio querer mudar o regime de casamento, eu acho que o Estado não tem o direito de impedir que duas pessoas adultas possam tomar uma decisão com relação ao seu regime de casamento.
O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovado, pode ir direto para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Aguarda a votação do plenário o projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento e cria o Estatuto de Controle de Armas de Fogo. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, explicou que a nova proposta tem como principal objetivo fiscalizar a comercialização de armas no país.
Não queremos armar e nem desarmar o cidadão. Nós queremos é que o Estatuto seja uma lei do controle, do registro das armas, que possa ter algo legal, controlado, registrado, documentado. Fizemos uma frente muito forte, uma comissão especial e estamos mudando o Estatuto. Aliás, o nome do novo Estatuto, eu tenho orgulho de dizer que é da minha autoria.
De acordo com Pompeu de Matos, a nova lei vai permitir que o cidadão de bem possa ter um meio de se defender de criminosos. O parlamentar citou como exemplo os moradores da zona rural que, segundo ele, precisam ter a posse de armas de fogo para a proteção de suas propriedades.
Transportes.
O Ministério dos Transportes liberou cerca de 100 milhões de reais para a construção e recuperação de terminais hidroviários em vários municípios do Amazonas. Segundo Alfredo Nascimento, do PR, as cidades de Itacoatiara, Parintins, Lago de Tefé e Humaitá foram algumas cidades beneficiadas com a construção de portos.
Alfredo Nascimento ressaltou a importância dos investimentos para o Amazonas, já que, de acordo com ele, a maior parte da economia e da população do estado dependem dos rios.
A recuperação desses terminais hidroviários para o nosso Amazonas é fundamental. Nós só temos duas estradas federais no Amazonas. Em todo aquele território só existem duas estradas. E cerca de 50 municípios você só tem acesso por água. E alguns deles, boa parte deles, não tem aeroporto. Então essas comunidades elas vivem isoladas e graças ao esforço que eu empreendi aqui junto ao Ministério dos Transportes, nós conseguimos a liberação desses recursos.
Em audiência pública na Câmara com representantes da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, Alan Henrique do PRB voltou a cobrar explicações sobre os altos preços das passagens para a região norte, especialmente para o Acre.
O parlamentar entende que as diferenças registradas nas tarifas são desleais e afetam diretamente o direito de ir e vir da população acreana.
É inadmissível que uma passagem aérea Rio Branco-Brasília seja mais cara do que uma passagem aérea para Paris, para Nova York. é um absurdo. E nós cobramos em audiências realizadas tanto na Câmara quanto no Senado suas planilhas de custos. Precisamos saber onde está o segredo desse valor abusivo. Nós não podemos tolher o direito de ir e vir do cidadão, que é garantia pétrea, Constituição, artigo 5º. Então nós precisamos resolver esse problema.
Alan Rick também se reuniu com representantes do Ministério da Aviação Civil, juntamente com um grupo de deputados da Amazônia Legal, para sensibilizar o governo sobre a situação da população da região norte, que sofre não só com o custo da passagem aérea, mas também com a falta de voos e horários inadequados.
Desenvolvimento Regional.
Está em fase de coleta de assinaturas de apoiamento a proposta de emenda à Constituição que cria o Estado do Entorno. Célio Silveira, do PSDB de Goiás, argumenta que o entorno é formado por mais de 20 cidades.
Essas cidades, de acordo com o deputado, também precisam atender seus habitantes com saúde, educação e segurança pública. No entanto, nem o governo de Goiás, nem o governo do Distrito Federal consegue dar a atenção necessária à população.
Nós somos da região do entorno do Distrito Federal, que é formado por mais de 20 cidades. Nós temos dificuldades de investimentos na região. Estado de Goiás tem dificuldades para investimento. Distrito Federal tem muitas dificuldades em atender as demandas dessa região. Ficamos sem o atendimento de Goiás e sem o atendimento do Distrito Federal. Seria um estado novo que geraria de início mais de 50 mil empregos diretos, e isso resolveria uma grande dificuldade da região, que é a questão de segurança pública, gerada na maioria das vezes pelo alto índice de desemprego na região.
Célio Silveira acrescentou que na região há cidades populosas como Luziânia, com mais de 200 mil habitantes, Valparaíso de Goiás, que representa um grande polo comercial, e Formosa, com característica agropecuária. O potencial de trabalho é grande e precisa ser atendido, concluiu o parlamentar.
Está em análise no Congresso Nacional proposta que proíbe a criação de encargo ou prestação de serviços aos estados, Distrito Federal ou aos municípios sem o repasse financeiro do governo federal para o custeio das despesas.
Defensor da matéria, José Fogaça, do PMDB gaúcho, destacou que muitos parlamentares oneram prefeituras sem condições financeiras suficientes.
Constatamos que muitos deputados que não exercitaram a função de prefeito ou não foram governadores de estado, não tiveram a responsabilidade do executivo. Muitos deles foram secretários de Estado, mas não sendo prefeito, não tem noção realmente da limitação e da restrição de recursos com os quais conta um governante.
José Fogaça ressaltou ainda que a aprovação do projeto permite a ampliação de investimentos e o equilíbrio das contas dos municípios e dos governos estaduais. A proposta aguarda deliberação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Economia.
Preocupado com a crise política e econômica do país, Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, acredita que o governo deve agir rápido para conter a inflação. Segundo o deputado, muitos brasileiros já passaram por momentos difíceis de recessão e não querem relembrar esses momentos.
Simão Cecim ressaltou que o Congresso deve ajudar o governo a amenizar os problemas da crise. Para o parlamentar, com o empenho de todos, a economia vai se estabilizar em breve.
Atravessamos situações bem complicadas no passado, tanto na economia, com inflação galopante, como na política, com períodos terríveis de ditadura, impeachment, denúncia de toda sorte e até cassação de mandatos. Mas na sequência, acabamos com a inflação, recuperamos a democracia, criamos leis modernas de controle dos gastos públicos e fiscalização das eleições e outras tantas medidas relevantes. Sairemos também, se Deus quiser, dessa.
Usina de dessalinização de água pode ter desconto em tarifa de energia.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que estende à atividade de dessalinização de água marinha os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicados na atividade de irrigação e aquicultura. Saiba mais na reportagem.
Segundo o relator da proposta na comissão, deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, o objetivo é reduzir os custos da produção da água dessalinizada.
Ela vem a calhar, pelo momento que está acontecendo, que nós estamos tendo no Brasil, que há bem poucos anos atrás não se imaginava que nós pudéssemos ter problema de água. O Brasil, o nosso país, é um país bem abastecido de água, praticamente todas as regiões do país, mas mesmo assim estamos tendo os problemas.
Mendonça ressalta que hoje o país pouco utiliza a técnica de dessalinização, mas cita a experiência bem sucedida de países como Israel, Estados Unidos, Espanha e China, que adotam o método. Para o deputado ambientalista Ricardo Trípoli, do PSDB paulista, o incentivo à instalação de novas usinas de dessalinização de águas marinhas é positivo.
É uma das alternativas, é um processo ainda, talvez um tanto quanto caro, mas a hora que você tiver linha de produção, com certeza esse custo estará muito mais barato e poderá ser uma das formas. Uma utilização de uma água que existe em uma proporção muito maior do que os continentes, onde você tem boa parte da terra.
Desde 2011, uma usina tem abastecido os 2.600 habitantes de Fernando de Noronha com água do mar. Já existem projetos para outros estados, como Ceará, Pernambuco e Bahia. O projeto que dá incentivo para usinas de dessalinização de água ainda será analisado por 3 comissões da Câmara, mas não precisa passar pelo plenário, pois tramita em caráter conclusivo nas comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes.
Agricultura.
João Daniel, do PT de Sergipe, está preocupado com a utilização de agrotóxicos no país. O problema é sério e foi debatido em audiência pública na Câmara em 2015.
Um problema seríssimo de saúde pública brasileira que nós precisamos combater e buscar alternativas que já existem. É uma questão de modelo, de opção, que nós precisamos engajar o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Governo Federal, os estados e municípios num novo modelo de agricultura baseado na defesa da natureza, do meio ambiente e na produção de produtos sem agrotóxico.
João Daniel ressaltou ainda que não se pode admitir retrocessos em temas ligados à agricultura familiar, reforma agrária, quilombolas e indígenas.
Ao fazer um balanço de 2015, Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, afirmou estar satisfeito com o fato de a Câmara dos Deputados ter batido o recorde de votação de medidas provisórias, projetos de lei e propostas de emenda à Constituição.
Heitor Chu avaliou que, apesar dos cortes de benefícios dos trabalhadores, foram registradas conquistas importantes.
Por exemplo, a dispensa do emplacamento de tratores e máquinas agrícolas foi fundamental para a agricultura. A filantropia da Emater Gaúcha e a maior conquista, na minha opinião, a manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ministério que cuida da política agrícola para a agricultura familiar. E registro com alegria que consegui estar presente em eventos, audiências e festividades culturais em mais de 100 municípios gaúchos. Esse diálogo ajuda na construção do mandato.
Comissões.
A CPI da Petrobras encerrou os trabalhos em outubro, mas o relatório final isentou políticos investigados na Operação Lava Jato e dirigentes da estatal de responsabilidade nas denúncias de corrupção. Membro da comissão, delegado Valdir, do PSDB de Goiás, comentou o resultado das investigações.
Vejo que meu trabalho como delegado teve grande produção. Interrogamos grandes empreiteiros, como Marcelo Debrecht, com uma linha de dureza. Devemos fazer propostas, mesmo com o relator fazendo um relatório pífio, que não teve resultado para a sociedade, extremamente criticado por toda a imprensa. Nós do PSDB fizemos um relatório separado, fazendo indiciamento não apenas de doleiros, de diretores corruptos, como também de políticos. Me parece que essa foi uma grande falha do relatório principal.
Segundo o delegado Valdir, o resultado da CPI faz aumentar o sentimento de decepção da sociedade em relação ao poder público. Para o deputado, resta a população acreditar na independência da Polícia Federal e do Ministério Público para que os corruptos sejam punidos de forma exemplar.
Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, foi vice-presidente da CPI da Petrobras. O parlamentar destaca a importância da comissão, que trabalhou durante 8 meses, convocando políticos, empresários, doleiros e ex-diretores da estatal, como Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, e ainda o tesoureiro do PT, João Vacari Neto.
É uma CPI muito importante, a CPI da Petrobras, que tinha o propósito de investigar as pessoas, personalidades, agentes públicos, empresários, políticos, de uma maneira geral, que se beneficiaram da empresa, que saquearam a Petrobras, investigações com o propósito de chegar à consequência de penalização, responsabilização e também o soerguimento, a reconstrução dessa grande empresa.
Antônio Embaçaí salientou ainda a importância da Petrobras para a economia do Brasil. Ele observou que a estatal é símbolo da capacidade de modernização e empreendedorismo, que tem quadro técnico extraordinário, mas que infelizmente foi alvo de irregularidades que levaram a muitos prejuízos nos últimos anos.
Em meio a tantos escândalos de corrupção, Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro, considerou um absurdo a iniciativa de apresentar um projeto de lei que flexibiliza a lei da ficha limpa no Congresso Nacional.
O parlamentar lembrou que foi o relator da matéria em 2010 e também na Comissão de Constituição e Justiça, onde a proposta não avançou.
Na Comissão de Constituição e Justiça, a gente conseguiu interromper isso e travar esse projeto. Ele já foi para o arquivo, ele não tem mais como tramitar na casa. Agora, para você ver a barbárie que é, com tanto problema de corrupção, alguém propor acabar com a lei do ficha limpa. Por sorte, a gente conseguiu derrubar e todas as pessoas que estão sendo condenadas, ou que foram pelo Mensalão, ou que estão sendo pelo Petrolão agora, estão proibidas de entrarem na política por 8 anos, mais o tempo da pena delas.
A CPI dos crimes cibernéticos vai continuar os trabalhos em 2016. Segundo Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, a decisão foi tomada diante do grande número de crimes virtuais.
O deputado salientou que a CPI não pretende tirar o caráter de liberdade que existe na internet e nem cercear o direito de fazer o debate, a crítica, o humor. No entanto, Daniel Coelho ressaltou que o que é crime vai ser investigado.
De uma forma mais direta, e aí com crimes como pedofilia ou os crimes financeiros, aí realmente a CPI está buscando identificar culpados e já apresenta, mesmo antes do seu relatório, alguns resultados, como os anúncios que vinham sendo feitos em sites de pirataria. A CPI, inclusive, já conseguiu reverter esse tipo de anúncio em site de pirataria, e a gente espera que até o final da CPI ela consiga dar solução ou mudar a legislação para, pelo menos, a grande maioria dos crimes que estão ocorrendo no mundo virtual.
Saúde.
Está em análise na Câmara projeto de Jorge Sola, do PT da Bahia, que cria o Serviço Social da Saúde e o Serviço Nacional de Aprendizagem da Saúde, o chamado Sistema S da Saúde.
O parlamentar informou que atualmente existem no Brasil cerca de 100 mil empresas privadas na área da saúde e quase 5 milhões de trabalhadores no setor. Para o deputado, o Sistema S da Saúde vai ser fundamental para melhorar a capacitação profissional, especialmente do setor privado.
A saúde é uma área que precisa de investimentos em capacitação. É um setor que incorpora a tecnologia de forma muito veloz. E o maior investimento que pode ser feito no setor é na qualificação, na formação, na atualização permanente dos seus trabalhadores. A ideia é fazer uma parceria com as escolas do Sistema Único de Saúde já existentes, as escolas técnicas do SUS, as escolas de saúde pública nos vários estados têm capacidade de absorver esse investimento e com isso fazemos um grande programa de capacitação.
Jorge Sola explicou que hoje hospitais e clínicas privadas já contribuem para o Sistema S do comércio, como SESC e SENAC, mas os cursos oferecidos não atendem à demanda dos profissionais. Com o projeto, ele frisou que o setor privado da saúde vai passar a recolher uma porcentagem da folha salarial para o chamado Sistema S da Saúde.
Integrante da subcomissão especial que trata da reestruturação, funcionamento e financiamento do SUS, Paulo Folletto, do PSB Capixaba, acredita que uma das soluções para melhorar o Sistema Único de Saúde é aprovar a PEC que resgata o Saúde Mais 10, projeto de iniciativa popular não aprovado pelo Congresso.
Agora entra em discussão a PEC 01 de 2015, que resgata os 10% da receita corrente bruta
e que, ao longo dos próximos 5 anos, vai elevar o padrão de contribuição do governo federal. Hoje, em torno de 13,5% da receita corrente líquida para quase 20%, 18,9%. Isso seria um alento para essa população.
Segundo Paulo Fuleto, outra sugestão é um projeto de emenda à Constituição, onde as emendas dos deputados federais e senadores não façam parte do total do funcionamento do SUS.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.